TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e é que a partir deste momento nos acompanha também no quadro TVT Cidades, este quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual e que, além da Rádio Brasil Atual, é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, o Valmir Pinto, ele que é vice-prefeito na cidade de Suzano e pré-candidato à prefeitura na cidade. Valmir Pinto, um prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Eu que agradeço o convite, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo aí, é um prazer poder falar um pouco da minha cidade, de política, que são temas interessantes e é uma prestação de contas também.
Maravilha. Valmir Pinto, para o nosso telespectador das redes sociais, YouTube, da TVT e da Rádio Brasil Atual e aquele nosso ouvinte aqui na Rádio Brasil Atual, quem é o Valmir Pinto?
Bom, eu sou nascido em Suzano, né, há 63 anos, sou formado em jornalismo, sou companheiro de vocês aqui, tenho uma formação também como ator, diretor de teatro aqui em São Paulo, em gestão cultural. Fui vereador nos anos 90, fui secretário de cultura por 8 anos, fui também vereador novamente e depois emplaquei como vice-prefeito, gestor lá da unidade de planejamento estratégico da prefeitura de Suzano e em seguida vice-prefeito novamente e secretário de cultura. E agora me desliguei por conta do calendário eleitoral, mas continuo vice-prefeito.
Maravilha.
Valmir, você é pré-candidato pelo Partido Verde, faz parte da federação que inclui o PT. Como estão essas alianças políticas lá em Suzano? Houve uma disputa com o atual prefeito? Como é que está essa situação?
Nós estamos na federação, que é uma coisa que o povo não entende direito, né? Nós vamos ter que desmistificar isso, né? Porque até então se falava muito em coligação. Quando se fala em federação, é meio que um fenômeno, né? Nós estamos junto com o PT, com o PCdoB, né? E lá, no caso, também temos o apoio de Solidariedade. Então, nós estamos em 4 partidos, formou-se essa aliança. Estamos caminhando lá no processo de formatação das nossas candidaturas, das pré-candidaturas. Eu fui prefeito, vice-prefeito 8 anos, junto com o atual prefeito, mas nesse momento ele tem uma opção, né, e vai por um caminho e eu estou indo por outro caminho, que é o caminho que eu sempre percorri, que é o caminho, eu não gosto muito dessa palavra esquerda, né, mas é o caminho progressista, que é o caminho que eu sempre trilhei. Eu fui vereador pelo PT, toda a minha história foi dentro do PT, eu cheguei a sair do PT por problemas locais, né, mas eu retorno ao PV dentro da federação justamente para fortalecer, porque o partido perdeu muito, né? Desde quando eu fui eleito vereador, nós tínhamos lá 6 vereadores que foram eleitos pela bancada, 5 do PT. Hoje já fazem 2 gestões que o PT não elege nenhum. Nem PT, nem PV, nem PCdoB. Então eu venho com essa missão também de eleger vereadores, de fazer uma campanha para que a gente possa retomar lá o campo progressista na cidade e fortalecer a região também.
Então, Valmir, mas aí deixa eu te provocar mais um pouquinho. O atual prefeito é do Partido Liberal, ele também está lançando um candidato da direita. Você fazia parte dessa gestão, inclusive. Como é que você se coloca nesse momento? É um governo de continuidade ou de renovação? Como é que os eleitores vão identificar esse processo de separação?
Na verdade, o nosso ciclo encerra agora, né? Essa composição ela foi feita lá atrás porque o momento político pedia isso. Nós tínhamos 3 candidaturas, uma possibilidade que era nossa, tínhamos uma candidatura de direita que já estava lá atrelada ao deputado há uns 40 anos na cidade, tínhamos outra uma candidatura que tudo levava a crer que era ligado ao crime organizado. A gente teve essa composição para que evitasse um mal maior naquele momento. Naquele momento, lembrando que não era esse PL daqui, era um PL inclusive que lançou o vice do Lula, né? Então vamos colocar bem certinho as coisas. Nesse processo todo, a gente sabe o que houve, né? Então, a partir dali, houve um descontentamento do grupo que eu pertenço, e a gente foi se distanciando, e hoje o prefeito toma um rumo, a gente toma outro, mas eu sou o candidato do presidente Lula, eu sou o candidato das bandeiras de esquerda, as bandeiras progressistas, que logicamente, por mais que o governo lá não seja, ou não tenha o carimbo bolsonarista, né, porque ele chega antes, mas é um governo de centro-direita, né, de centro-direita, eu diria.
Vami, vamos falar então de desafios, né, daqui para frente. Você se coloca agora como pré-candidato à prefeitura de Suzano. Imagino que tenha desafios, né? No horizonte, o que você enxerga os principais desafios nessa tua pré-candidatura ao executivo de Suzano?
Olha, eu nasci em Suzano, então eu falo com muita propriedade. Eu participo do movimento político de Suzano, da vida social e política, desde meus 16 anos. Então eu conheço muito bem a realidade da cidade, conheço muito bem o nosso povo. Nós tivemos experiências, né? O PT governou por 2 mandatos lá, nós tivemos avanços consideráveis. No campo social, acho que foi muito importante para a cidade, mas nós perdemos isso. A cidade hoje, ela tem uma aprovação, o governo tem uma aprovação, é fato, mas é um governo focado muito na gestão. Nós fizemos grandes obras, eu também faço parte dessa história, até porque eu comecei antes, né?
Sim.
E essa construção também de obras não é de agora, mas eu acho que falta um olhar para o cidadão. Né?
Humanidade?
Eu costumo dizer que a gente governou bem a cidade, a gente precisa agora olhar para o cidadão. Então, tanto aqui as diretrizes da nossa pré-campanha vai ser cidade sustentável, cidade tecnológica e cidade humanizada. Logicamente que elas se entrelaçam em algum momento, mas a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa discutir um novo conceito de cidade. E eu tenho estudado bastante isso e é nessa direção que eu quero caminhar. Conversando com a população e vendo aquilo que faltou e aquilo que ele quer. Porque não adianta também, o governo também não é só feito de obras. Logicamente que também a gente olhou para o cidadão, mas meu olhar é mais atento e mais apurado, porque eu estou lá há 63 anos, então eu tenho essa relação muito grande com a população e eu sei muito bem onde a gente quer chegar.
Bom, amigo, vamos falar então, você trouxe neste leque agora essa questão de desenvolvimento sustentável. A gente sabe que as mudanças de matrizes tal são muito importantes e elas estão na ordem do dia. Como fazer esta ligação, esta transição, em se tratando de uma cidade como Suzano, que está lá próxima de Mogi das Cruzes, pensando na questão de mobilidade também, de infraestrutura?
Pois é, esse será, né, o nosso grande desafio, não só de Suzano, né? A gente tem que falar isso em termos de Brasil. Eu tenho estudado muito o conceito da cidade, das cidades inteligentes, da cidade dos 15 minutos. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso para a gente precisa ter mais tempo com a família, mais tempo com os amigos, mais tempo no, na rua que você vive, no bairro que você vive. Então a gente precisa ter um bairro que é um misto entre trabalho, lazer, cultura, precisa ter tudo naquele bairro e o emprego. A geração de renda. Então, a gente precisa ter esse olhar e isso não é tão difícil. O que a gente não pode ter são ilhas, né, separações, onde um bairro não pode nada e outro bairro pode tudo. Então, eu estou discutindo muito isso porque eu acho isso possível. Uma cidade com mais ciclofaixas, uma cidade onde a gente tem que incentivar o uso da bike, uma cidade onde você possa ter mais mini parques, mini praças, hortas comunitárias, com envolvimento direto do cidadão. A gente tem algumas ideias que a gente não pode falar tanto porque ainda não estamos em campanha.
Sim.
Mas esses eixos com essas diretrizes é o que está nos norteando. Logicamente que não é nada fácil, mas eu também acho que com a chegada do nosso presidente Lula, que tem esse olhar, tem uns caminhos abertos para isso, eu aposto muito que a gente vai conseguir dar um novo olhar para a cidade de Suzano e provocar para que isso seja feito também na nossa região.
Agora, Valmir, você falou que essa atual gestão focou muito na obra, né? Na construção de equipamentos e tudo mais, e agora você quer focar nas pessoas. Papel da cultura nesse momento, como é que você que já foi secretário de cultura, papel ele desempenha inclusive na geração de renda para a população local?
Pois é, a gente até usa lá, não é oficial, né? Cuidamos da cidade, agora precisamos cuidar do povo. Logicamente, quando eu falo isso também, não é que a gente deixou o povo de lado, mas pelo olhar progressista que a gente tem, é quase que uma obrigação nossa ter esse olhar. E a cultura, ela tem um papel preponderante nesse processo. Eu já fui secretário durante 8 anos anteriormente e nós fomos reconhecidos nacional e internacionalmente, ganhando prêmios pelas nossas inovações, pelas nossas provocações. E nós temos hoje 15 espaços culturais nos bairros. E eu mergulho muito que todos esses 15 têm meu nome, porque não tinha nenhum. Então todos esses espaços foram criados com a minha participação, seja como secretário de cultura, seja como vice-prefeito, e até alguns como eu fiz projeto como vereador e que depois implementamos como vice-prefeito. Então a gente sabe que a cultura tem um papel fundamental nesse processo, e isso a gente não abre mão de colocar a serviço do povo e do cidadão.
Toca nesse ponto especificamente de cultura, quando se traz essa questão, que é muito pertinente e não tem como desassociar o que foram os últimos 4 anos de uma gestão desastrosa do ex-presidente da República no que diz respeito à cultura, produzir cultura, entender que a cultura é parte essencial no desenvolvimento de qualquer sociedade. E foram muitos ataques e retrocessos. Como é que isso se reflete para recuperar, no caso, de uma municipalidade? Você que foi secretário de Cultura, implementou alguns projetos como vice-prefeito, ampliar essa questão e fazer com que a cultura, ela de fato, ela dialogue com vários setores da sociedade e de uma administração pública, por exemplo.
Pois é, eu faço parte de um grupo que discute essa questão dentro do Estado, né? Agora mesmo estamos numa briga para que o Estado aceite, né, que a gente possa ter os CELs, né, que o Ministério da Cultura abriu junto do PAC, e São Paulo, lamentavelmente, o governador não aceitou, né, o convênio, e as cidades estão clamando, porque é uma política muito interessante. Nós temos em Suzano, foi implementado inclusive na época que eu fui secretário de Cultura, nós queremos outras cidades querem, e lamentavelmente São Paulo está deixando a desejar, e nós temos uma luta para tentar reverter esse processo. Mas foi um momento que eu diria nefasto para, não só para a cultura, né? Eu diria para a sociedade inteira, mas a cultura foi muito penalizada. Os artistas foram muito penalizados. Se não houvesse a Aldir Blanc no socorro aos artistas, eu temo que talvez a gente não tivesse, sei lá, um resquício da cultura nesse país. E agora com o Paulo Gustavo vem de novo, né, um alento, e a própria Aldir Blanc 2, que também reforça isso. Mas foi um período muito triste, muito difícil, que a gente... E teve um componente a mais, né, que a gente viveu a pandemia. Então, ao mesmo tempo que a gente queria ajudar os artistas, a gente queria fazer alguns projetos, a gente também não podia ir para a rua. Então, ficamos amarrados, de mãos amarradas, e é difícil, né? Porque o artista grita na ponta, ele quer o dinheiro para o seu projeto, mas a gente não pode sequer liberar um projeto, porque a gente não podia fazer oficinas.
Sim.
Né? Porque aglomerava. E aí você fala, como é que você vai fazer oficina? Talvez uma ou outra caiba online, mas depois você tem o problema do Tribunal de Contas, que pode amanhã, porque a gente sabe como é que funciona, né? É muito cartesiano. Não adianta você falar, olha, foi assim. Não, se não tá dentro da lei, a gente corre riscos, né? Então, os gestores também ficaram numa situação muito complicada. Mas a gente, mesmo assim, conseguiu desenvolver uma política em Suzano. A gente avançou um pouco, e depois que a gente teve um novo governo e o fim da pandemia, as coisas se acalmaram, estão caminhando bem, e eu estou muito otimista, inclusive, com o que está acontecendo no Brasil em termos de cultura, e na minha cidade a gente está trabalhando muito para que a gente possa avançar nesse sentido também.
Valmir, vamos lá. Para colocar em prática todas essas políticas, você precisa de ter servidores, servidores municipais. Como é que você avalia a situação hoje do funcionalismo público em Suzano? Os funcionários são suficientes para tocar esses projetos? A valorização desses trabalhadores, que é fundamental, porque eles é que estão na ponta, eles é que recebem as demandas, inclusive, das pessoas na área da saúde, quando tem dor, sofrimento, ou na área da educação. Como é que está a tua relação e o teu entendimento da importância do servidor público lá em Suzano?
Esse é um ponto bastante nevrálgico e um ponto importante. Primeiro que eu acho também que a gente precisa ter um organograma. E quando eu digo isso, eu também não digo só da cidade de Suzano. Quase nenhuma cidade tem um organograma definido de gestão de cultura. Sempre um paliativo, uma terceirização. Isso acontece também em outros níveis, mas a cultura, isso é ruim. Eu também tenho um senão, porque quando se fala em gestão pública, o Ministério Público sempre quer atuar na maneira do concurso. E às vezes eu fico me batendo e dialogando com meus companheiros. Como é que se faz concurso para um artista? Como é que você mede um talento que às vezes não tem um diploma e que talvez numa prova não consiga passar, mas que tem um talento enorme para executar uma tarefa que você precisa dentro da própria secretaria? Isso é um dilema que a gente vive. Eu mesmo já vivi muito isso lá. Como é que a gente faz um concurso para esses artistas? Aí quando você terceiriza e contrata direto os artistas que são esses talentos, você, de certa forma, você pode estar infringindo a lei porque você não está abrindo o concurso. Mas é logicamente que a gente, eu defendo o concurso, eu defendo uma carreira sólida, bem remunerada, para aqueles profissionais mais técnicos, no caso, que vão fazer o suporte, todos os bastidores, mas que a gente possa ainda contratar, sim, os artistas.
Mas não só na área da cultura, eu estou falando de uma maneira geral, entre todos os servidores municipais, os professores, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, enfim, essas pessoas que estão em contato direto com a população.
De maneira geral, eu acho que a gente deve muito ao servidor. Também não é só uma primazia de Suzano. Eu acompanho isso no Brasil, há sempre, né, uma grita, uma organização, uma briga para que a gente possa melhorar. Suzano é diferente. Eu acho que também, não vamos ficar aqui colocando só a culpa em governos passados, que há também, né, a gente sabe como é que foi tratado o funcionalismo público nos últimos 4 anos. Agora, a gente precisa correr atrás e responder também. Ficar chorando leite derramado não resolve. Mas eu acho que a gente tem, sim, que qualificar, que melhorar e que pagar mais. Existe em Suzano um descontentamento de algumas áreas, que eu sei, porque eu converso, mas eu acho importante que a gente possa abrir um diálogo com esse povo e tentar melhorar a relação e colocar também de maneira muito prática. Eu acho que é para isso que eu acho importante, por exemplo, você ter o orçamento participativo, você poder mostrar para as pessoas os números, para ver como é que você soluciona, né? Porque essa briga é geral. Mas a gente sabe também que o cobertor é curto. Mas eu sou a favor do diálogo, do debate e do avanço. É possível, é possível. Temos que ter um pouco de paciência, temos que ter um pouco de paciência. Mas temos que ter esse diálogo, sim, com certeza.
Valmir, vamos falar então de regionalidades. Para quem nos acompanha nas redes sociais, no YouTube da TVT, da Rádio Brasil Atual, quem nos ouve na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, falar regionalidade, mas estamos falando de uma pré-candidatura a prefeito de uma cidade. Mas a gente sabe que os problemas envolvem cidades vizinhas. Um passageiro, um cidadão que vem de outro município, que corta Suzano ou passa por Suzano, é de Suzano, se locomove até outro município. Como é que é essa questão de desenvolvimento regional? O que você pensa sobre essa questão? Até muitas vezes, para solucionar um problema na sua cidade, no caso Suzano, depende de outra ação de um prefeito vizinho. Nessa questão da regionalidade, o que é que você pensa? Trabalho em conjunto, acertar um consórcio de prefeituras?
Nós temos lá na região o nosso CONDEMAT, que é o consórcio das cidades do Alto Tietê. É um consórcio que ele tem uma estrutura, ele está muito bem estruturado, ele tem uma sede, ele tem uma organização. Ele dialoga bem com o governo do estado, com o governo federal, eles não têm muito acesso. É preciso repensar um pouco o papel do CONDEMAT, tá. Porque nós temos políticas públicas sendo implantadas pelo governo federal que pouco aparecem naquela região e também... Nós não temos governos lá que tenham um entendimento da busca desses recursos, porque principalmente na área da cultura, vou dizer que é uma área que eu fiquei muito tempo, eu inclusive coordenei a Câmara Técnica de Cultura do Alto Tietê, há uma dificuldade de entendimento por parte de alguns gestores de cultura e uma incapacidade também, porque quando você vai fazer a segunda, terceira reunião da Câmara Temática, já mudou o secretário de Cultura, já não é mais aquele que estava na última reunião, porque é uma troca constante, e dificulta o acesso à busca do próprio recurso. Teve gente que devolveu o dinheiro da Aldir Blanc, teve gente que não conseguiu executar a Paulo Gustavo. Nós temos, e aí eu estou dizendo só da parte da cultura, sim, mas é uma experiência que eu vi muito como vice-prefeito, quando eu era, inclusive antes, quando eu era vereador, o que se perdia de dinheiro, de recurso do governo federal por falta de projetos, porque falta de documentação, porque não se acertava aqui e ali e ficava inadimplente a cidade. Um monte de erro político, a gente criou a unidade de planejamento estratégico, que foi inclusive uma proposta que eu fiz, para a gente não perder recursos do governo federal. Mas a região, ela é uma região muito forte. Demograficamente, nós temos lá uma área extensa, nós temos mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, fora Guarulhos, que também está dentro do CONDEMAT, com isso vai para quase 3 milhões. Nós temos, Suzano tem um território de 215 quilômetros quadrados, com mais de 300 mil habitantes. Então nós temos um misto de grandes cidades com cidades pequenas. Nós temos aí no setor de agricultura muito forte, mas é preciso realmente esse diálogo mais firme com todas as cidades para que a gente possa ter equipes técnicas que possam resolver problemas, tanto no governo estadual como no governo federal. Eu citei agora o exemplo das cidades não terem os céus. O governo do estado não apoiou a ideia, não fez o convênio. E como essas cidades elas estão, a maioria, no campo conservador, ninguém discutiu com o governador para que a gente pudesse ter o Celso. Está só nos secretários de cultura, alguns com vontade, bem intencionados, mas está parando ali, não está indo avante. Esse é no papel do CONDEMAT, inclusive. Uhum. A gente precisa fortalecer o CONDEMAT e fortalecer algumas câmaras técnicas para que a gente possa realmente discutir projetos, tanto no governo do estado como no governo federal.
Valmir, a gente fala agora de uma situação que aflige todas as pessoas em qualquer município, que é a questão da segurança. A gente vem percebendo no estado de São Paulo quase que uma municipalização da segurança, cada vez menos policiais militares e policiais civis para garantir a segurança da população e transferindo essa responsabilidade muitas vezes para as guardas civis metropolitanas. Como é que está essa situação em Suzano? Como é que está a GCM de Suzano? Que tipo de papel você enxerga para a guarda civil na tua cidade?
Olha, esse é um outro problema sério que a gente vem enfrentando há algum tempo, né? O governo do estado, ele vem realmente cada vez repassando ao município as obrigações que em tese seriam do governo do estado. A educação faz muito isso, né? Estão municipalizando as escolas. O problema é que não repassam o recurso também, né? A questão da guarda da GCM é horrível, porque joga-se o compromisso para a GCM, inclusive armado agora, né, tá autorizado, os GCM andarem armados, mas sem uma formação específica, isso é um perigo, né? É, e eu lamento porque eu não acho que é armando mais, que é dando poder de polícia para a GCM que nós vamos resolver. Mas é, a população hoje, numa avaliação, numa pesquisa, entende até como uma boa coisa. É, eu acho que a gente tem que trabalhar nas duas pontas. Essa questão da segurança, ela passa também pela questão da iluminação, pela questão do lixo nos bairros, pela degradação do patrimônio. É, eu acho que uma cidade também bem cuidada, ela trabalha nesse quesito da segurança. E isso, nesse quesito, inclusive, a gente avançou. Mas é engraçado, a gente faz uma pesquisa em Suzano, o item da segurança ainda aparece. É, mesmo a gente ter trabalhado bastante com esses espaços culturais que eu disse que a gente abriu, que eu acho que é um outro fator que inibe bastante a questão da violência. É, nós temos alguns programas e logicamente que quando eu falei também das cidades dos 15 minutos, quando eu falo de mais bicicletas, mais gente caminhando, mais praças, mini parques... É, a gente está colocando as pessoas na rua, porque eu sempre brinco, né? E brinco não, eu falo sério, que é assim, as pessoas é que falam, né? Ó, precisamos tirar as crianças das ruas por causa do perigo, do medo, das drogas. A gente precisa colocar as crianças nas ruas de novo. As ruas é que precisam ser seguras. Mas a gente sabe também que quanto mais atividade cultural, mais gente na rua, mais gente nas praças...
Lazer, principalmente.
Nas vias, isso vai inibir o problema da violência. Mas nós temos um outro problema sério também, que vocês viram aí, aconteceu inclusive na nossa região e acontece no estado de São Paulo, é a questão do crime organizado entrando nas gestões. Esse é um outro fenômeno que já não é de hoje, que faz tempo que vem acontecendo isso, a gente já enfrentou isso, por isso que eu disse até, inclusive, porque da nossa junção lá atrás. Mas é um fenômeno que precisa se ficar muito atento. Ou então, nós não vamos controlar mais isso. As gestões todas vão estar tomadas, de alguma maneira, pelo crime organizado.
Homem, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, passa muito rápido. E quando o papo é bom e flui, mais ainda que a gente nem percebe. Mas, fazer outra provocação. Meu colega, o Rafael, fez uma, eu vou fazer outra. Você é pré-candidato à Prefeitura de Suzano. Pensando que o Valmir Pinto tenha êxito na sua pré-campanha e, de repente, seja eleito prefeito na cidade de Suzano. Qual seria a principal prioridade do Valmir Pinto eleito prefeito lá em Suzano?
Janeiro de 2025.
Eu costumo dizer lá o seguinte, a gente está trabalhando muito com o pé no chão, né? Um ponto de cada vez, uma fase de cada vez, para a gente não atropelar o processo. É, logicamente que não estamos longe de pensar nisso. É, mas eu diria, quando as pessoas falam, você está preparado? Pô, faz 60 anos que eu acho que me preparo, pelo menos desde os meus 16 que eu estou na rua, que eu faço campanha, que eu fui candidato, que eu fui eleito vereador. Enfim, tem um histórico grandioso aí que me credencia. É, mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental nesse processo. É, que toda vez que a gente sai e fala com o cidadão, a gente vê um brilho no olhar do nosso povo, daquele que ainda acredita na política. É, parece que não, às vezes a gente fala, olha, está desgastado, está, verdade, tem gente que não quer falar com político, não quer olhar mais para político, mas quando você anda nos bairros, você olha para o cidadão, você vê que muita gente ainda acredita na política, acredita nos políticos, e a gente não tem outra ferramenta senão essa, e a gente precisa apostar nela e a gente precisa trabalhar com ela. Eu diria que é esse olhar atento ao que o cidadão deseja da sua cidade. A gente já teve experiências que a gente chega num bairro, faz uma obra importante e a gente acha que vai lá e o povo vai abraçar e o povo fala obrigado, mas não era nem isso que a gente estava querendo agora. A gente estava querendo outra coisa. Para isso, acho que essa participação popular é importante, esse eixo da participação popular. E eu estou fazendo um projeto lá que a gente quer ouvir, inclusive, as crianças. Nós estamos fazendo uma maneira lá no nosso plano de governo, onde as crianças também possam propor aquilo que elas, sentem que falta no, nos seus bairros, nas suas ruas. E como Suzano está fazendo 75 anos agora, nós estamos pensando Suzano rumo ao 100. Porque também não dá para se pensar só o agora.
Sim.
25 anos passa assim, de uma hora para outra. E essa coisa da inovação tecnológica a serviço do cidadão, porque a inteligência artificial também veio, já vi que vai ficar, é um perigo, mal usada, mas vamos ter que conviver e aprender a lidar com ela. E a gente tem que saber de que maneira que a gente usa isso a favor do cidadão. Eu acho que esse é o que a gente tem que pensar, nessa coisa, como é que a gente alia todas essas questões da sustentabilidade, da tecnologia, para ser de uma maneira humanizada para o nosso povo.
Perfeito. Ô Amir, sucesso na tua caminhada lá em Suzano, foi um prazer te receber aqui no TVT Cidades, esperamos, quem sabe, te receber aqui numa próxima oportunidade, enfim, que você tenha êxito lá na tua caminhada. Obrigado, viu?
Eu que agradeço e sucesso para vocês aqui.
Muito bem, então, com a participação do Valmir Pinto, a gente vai terminando mais uma edição do TVT Cidades, que faz parte do Jornal Brasil Atual. Teve trabalhos técnicos aqui na rádio de Fábio Balbini, na TVT, o Adilson Freitas, o Guilherme Dias, a apresentação de Cosmo Silva e o Rafael Garcia. A você que nos acompanhou...
E a produção?
A produção é da Larissa Bora. Fiz de propósito. Ela já estava pulando lá no Twitter. Mas, gente, vocês que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira. Amanhã, terça, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E às 18 horas, TVT Cidades. Forte abraço a todos e todas e até amanhã.
Tchau.